Isaías, capítulo 45. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 8. Aleluia, Deus. Esta passagem aqui, quando Isaías proferiu essa palavra de rei Ciro, ele proferiu mais ou menos aproximadamente 100 anos antes do nascimento de Ciro, né? Antes do reinado desse homem, 100 anos antes. Então, para vocês terem uma ideia, que quando você profetiza, não tem o tempo, é o tempo do Senhor para se cumprir na nossa vida. Aleluia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei, chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, e ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saibas desde a nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, destas alturas, e as nuvens chovam justiça, e abra-se a terra e produzam as nuvens, chamam a justiça. Abra-se a terra e produza a salvação e a justiça. Frutifique juntamente, eu, o Senhor, o criei. Amém? Aleluia. É que nem eu falei, essa passagem é uma profecia, é algo que foi falado, relatado há um tempo antes. Por quê? Deus já sabe o que vai acontecer no nosso dia de amanhã. Então, por isso, ele muitas das vezes ele fala para nós com profecia. Aqui, quando ele falou para esse rei, ele sabia que esse rei ele ia reinar por um tempo e o povo ia estar preso na Babilônia. Ia estar ali cativo, ia estar ali aprisionado naquela época. Mas Deus ia levantar este homem como um rei ali, para quê? Para que aquele povo fosse liberto. Eu não sei o que a igreja está buscando aqui hoje, nesta noite. Muitas das vezes a igreja busca uma libertação em uma área ou em outra. Ou seja, às vezes busca uma libertação numa cura, ou às vezes de um vício, ou às vezes de algo que se manifesta na vida da pessoa e a pessoa quer se libertar. Então hoje, Deus fala que Ele te chama pelo teu nome. Eu não vou citar o nome de cada um aqui, porque alguns eu não sei o nome assim, assim fica difícil. Mas saiba de uma coisa, que Deus chama cada um pelo teu nome. E ainda tem uma, Ele põe o sobrenome sobre a sua vida. Ele conhece você por dentro e conhece você por fora. Ele sabe o teu agir, Ele sabe o teu mover, Ele sabe o teu trabalhar. Ele sabe por onde você anda, por onde você passa e o que você faz. Deus, Ele conhece o nosso íntimo. E Ele sabe de todas as coisas. Por causa disso que muitas das vezes Deus tenta nos preparar para o nosso dia de amanhã. Deus tenta nos alertar para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã nós não sabemos o que nós vamos passar. Às vezes o inimigo arma um laço para as nossas vidas e nós, sem querer, nós caímos num laço. Sem querer caímos no laço. Às vezes não pela nossa maldade, às vezes sem querer nós caímos nesse laço. É a mesma coisa se eu estiver andando aqui, às vezes vejo um buraco e eu vou pisar. Mas Deus alerta, fala, ó, cuidado que ali tem um buraco, cuidado se não passar por ali. Ou às vezes, muitas das vezes, acontece algo em nossas vidas, fala assim, ó, às vezes Deus atrasa por um motivo a nossa viagem, ou atrasa a nossa saída da nossa casa, ou faz qualquer coisa. Às vezes, muitas das vezes, nós começamos a ficar até nervoso. Eu era assim, igreja. eu começava a falar. Eu começava a reclamar. Ah, vamos logo que estou com pressa, hein, não sei o que, isso e aquilo, começava a reclamar. Mas Deus sabe por que muitas das vezes acontece isso. Porque muitas das vezes ele coloca um impedimento na tua vida para que você às vezes não caminhe rápido. Porque ele sabe o que tem lá na frente. Às vezes ele está quebrando um laço do inimigo em nossas vidas. Às vezes ele está nos livrando de um acidente. Às vezes ele está livrando nós de um algo assim, de um roubo, de um assalto. E nós muitas das vezes não sabemos. Deus alerta. Ele alerta nós em sonhos. E muitas das vezes, por causa disso, que nós falamos assim, em tudo agradecer a Deus. Em tudo. Se nós vemos aqui, ó, logo nós voltamos à palavra. Quando, se vocês lerem o livro de Esdras, foi a época que Ciro reinava. Mas ali, quando o povo foi para partir, para restaurar ali em Jerusalém, o que o povo começou a fazer para ver a restauração? O povo começou a glorificar, começou a exaltar e agradecer a Deus. Lá em Esdras 4 fala assim, versículo 10 fala, a igreja não precisa abrir, só ouve. Quando, pois, os edificadores lançaram o alicerce do templo do Senhor, então apresentaram os sacerdotes, aparentemente, aparentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam e reveses, e louvavam e celebravam ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Então, se você está passando algo, por uma dificuldade, alguma coisa, já saiba de uma coisa, louve ao teu Deus, exalte ao teu Deus, que Deus vai abrir as portas, Deus abre os caminhos, ele tira os impedimentos da sua vida. Nós sabemos que pela palavra aqui, o Senhor fala que ele tem preparado grandes bênçãos e grandes vitórias para nós. Ele fala assim, que eu irei adiante de ti e endireitarei os teus caminhos. Os caminhos tortos, Deus endireita. Por onde você vai passar, se há alguma coisa, algum empecilho nele que caminha, ele vai endireitar e vai tirar, ele vai tirar as pedras de tropeço, ele tira todo o embaraço da sua vida. Está aí um testemunho. O pastor já nem esperava mais pela bênção na vida dele. Mas Deus sabe como agir e como fazer. É como ele falou, ele esperava para 2-3 meses ali, demorou 2 anos. Deus sabe por que levou esses 2 anos. Porque Deus tem o melhor. E na sua vida não é diferente. Deus tem o melhor. Ele endireita o caminho, ele põe o caminho certo, ele põe as coisas certas nas nossas vidas. No passado, eu acho que eu contei isso na última pregação que eu tive aqui. Eu acho que eu contei, eu não lembro se eu não contei, mas eu vou revitificar hoje. Quantas das vezes eu não chegava assim para uma irmã assim, e falava assim, ô irmã, eu estou vendo um carro assim, 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 assado. A irmã falou, não é de Deus, esse carro é velho, Deus tem um novo para você. Isso foi umas 3-4 vezes. Aí eu me descansei no Senhor. Quando eu me descansei no Senhor, o Senhor me deu um carro novo. Então, às vezes, nós não entendemos o agir de Deus em nossas vidas. Nós procuramos tentar entender. Às vezes a dificuldade, a necessidade que nós estamos passando é porque Deus quer nos ensinar algo, que Deus quer nos dar orientação. Por que aquele povo foi para o cativeiro? Por causa de suas próprias falhas. Muitas das vezes nós passamos por algo, por às vezes por nossas próprias falhas, pelas nossas próprias dificuldades que muitas vezes nós fazemos acontecer em nossas vidas. É, igreja, porque entenda uma coisa, nós somos errantes, nós muitas vezes somos, como eu falei, nós somos pecadores. E muitas vezes nós pecamos feio na presença de Deus. E Deus, muitas das vezes, ele perdoa, ele é misericordioso. Mas muitas das vezes nós temos que pagar pelo nosso erro. Eu costumo falar, às vezes nós passamos a vida inteira fumando cigarro e bebendo cachaça. E de repente, nós chegamos, já queremos sair do Senhor, saímos, entramos na casa do Senhor, nos libertamos, tudo bem, Deus nos liberta. Daqui 2-3 anos, qualquer coisa, de repente vem uma cirrose em nossas vidas aqui. Oh meu Deus, mas por que tudo isso? Ei, esqueceu que nós passamos uma vida toda bebendo cachaça? Ou às vezes nós acometemos por um câncer no pulmão. Oh meu Senhor, mas por que tudo isso? Esquecemos que nós fomos um tempo na nossa vida. Ou às vezes, nós vemos muito na parte da malandragem, da bandidagem. Quanto que às vezes o povo não fica padecendo, sofrendo ali? É por quê? Porque nós temos que pagar pelos nossos erros, pelas nossas falhas, aquilo que nós cometemos. Quantas das vezes nós muitas vezes não blasfemamos a Deus? Quantas das vezes, às vezes, não chegava testemunho de Jeová no portão da minha casa, eu fechava a porta, não ia nem atender. Eu deixava de ouvir a palavra, mesmo sendo testemunho de Jeová, não importa. Importa que muitas das vezes estamos lá levando uma palavra para você. Mesmo às vezes distorcida, mas nós temos que entender uma coisa. Eles estavam lá dentro da Bíblia, lendo a palavra. E muitas das vezes nós não damos ouvido. Quantas das vezes? Quantas das vezes, eu não sei, eu cheguei a rejeitar. Isso. Por quê? Se era de uma outra religião, se era, não era um fanático, mas eu não queria saber de outra, eu não queria saber de ser cristão, eu não queria saber de ser crente. Então tudo isso nós pagamos um preço. Por causa disso que aquele povo foram para a Babilônia e pagaram aquele preço por aquele tempo, 70 anos ali na Babilônia. Mas é importante que Deus levanta um justo para muitas das vezes para nos tirar e nos libertar. E muitas das vezes Deus levanta alguém neste lugar para falar para você que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E muitas das vezes é aí onde nós começamos a chegar aos pés do Senhor, e o Senhor começa a nos dar a bênção e começa a mostrar as promessas dele nas nossas vidas. Que nem eu falei aqui, ó, o Senhor ia diante de ti e endireitaria os teus caminhos. Ele vai limpar, ele vai nos purificar, ele vai nos transformar, ele vai nos renovar, ele vai mostrar o caminho verdadeiro. Ele mostra as palavras dele, que a palavra dele fala que ele é lâmpada para nossos pés, ele é o caminho para nós, é luz para o nosso caminho. Ele mostra para ele que a palavra dele nós devemos seguir com fé, crer, confiar. Aleluia. Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, me despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, eu ia numa igreja chamada Embaixadores para Cristo, e um dia o pastor chegou e falou assim: João Paulo, Deus está escancarando as portas para você. Nossa, eu falei, saí daquela igreja, eu saí quase voando. Falei, a partir de amanhã, nossa, vou começar a trabalhar. Porque era difícil, as portas estavam fechadas. Mas mal eu sabia que eu tinha que passar um tempo para essas portas serem abertas. Deus prometeu naquele dia que as portas estavam sendo abertas. Deus falou que ele ia abrir a porta para mim, escancarar as portas para mim, mas ele não falou o dia. Hoje eu me regozijo porque o Senhor tem escancarado as portas para mim. Eu glorifico a Deus porque ele foi fiel. Então, saiba de uma coisa, aquilo que você vai buscar aqui nessa noite, creia que você vai levar. Você vai ser posse daquilo que você veio buscar. Agora não chega na sua cara e fala assim: não aconteceu. Não, confia que Deus vai fazer o milagre na tua vida. Deus vai realizar o milagre na tua vida. Deus vai te dar cura, Deus vai te dar libertação. Deus vai fazer aquilo que muitas vezes você quer. Desde que muitas das vezes aquilo que você queira seja da vontade do Senhor na sua vida. Porque muitas das vezes não é vontade do Senhor. Tem coisa que às vezes nós queremos, igreja, que não é da vontade do Senhor. Por quê? O Senhor sabe o que é bom para nós. O Senhor sabe o que é bom. Eu muitas vezes eu costumo falar entre irmãos na igreja: quantos não chegaram ali na igreja, receberam a bênção, receberam a vitória, pastor? Nunca mais voltaram. Só foram lá, participaram, receberam a bênção e ó, tchau. Nem vieram nem agradecer. Deus não quer isso. Deus quer que você exalte o nome dele. Então, por causa disso, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe te dar algo em especial para a sua vida, que você vai glorificar. Então, muitas das vezes, como eu falei ali, às vezes nós pedimos um carro velho para o Senhor, mas o Senhor quer dar um novo para nós. E se nós persistimos, Deus dá o velho. Só que muitas das vezes aí nós pagamos um preço violento nesse carro velho. Você começa, sai da concessionária, já quebra ali na esquina, né, pastor? De repente você arruma lixo, nem bem chega em casa, já quebrou de novo. E daí? E o Senhor às vezes quer te dar um novo, que você anda, 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 sem ter sua dor de cabeça. Então espere no Senhor, confia no Senhor, que Ele vai te fazer as coisas perfeitas. Ele vai abrir as portas, Ele vai escancarar as portas do melhor possível para a sua vida. Aleluia, Deus. E te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Às vezes tem coisa que você não está nem esperando. Nem está esperando. Às vezes tem coisa que está no oculto, o Senhor tem para a sua vida. Mas se você andar em retidão na presença de Deus, no caminho do Senhor, confiando ali, de repente essa bênção chega na tua mão, você fica assim, você fica de boca aberta. Isso está às escondidas. Porque muitas das vezes, se fosse revelada para você, você perderia essa bênção. Por que que você perderia? Você começava a murmurar, o Senhor prometeu e não me deu. Que nem o povo de Israel. O Senhor prometeu a terra prometida, mas chegou lá no deserto. Chegou lá e começaram a fazer. Começaram a murmurar. Ah, lá no Egito tinha alho, tinha isso, tinha aquilo. E aqui nós vamos morrer de fome? Nem água tem. Mas no deserto, quando nós estamos no deserto, nós vemos o agir de Deus em nossas vidas. Ele dá o maná em nossas mãos. Ele faz sair água da rocha. Ele manda carne da onde você menos espera. Por 15 anos eu vivi nesse deserto. Deus enviou de todos os lados para a minha vida. Eu falo para vocês, por 15 anos aí, ó, tem duas testemunhas ali atrás. 15 anos eu passei. Só Deus sabe o como. Mas Deus foi fiel na minha vida. Deus me ensinou muito. Deus me ensinou a caminhar na presença dele. Deus me deu sabedoria e me deu entendimento. Hoje eu posso falar que eu e minha casa serviremos ao Deus Todo-Poderoso. E eu posso dizer que ele é fiel na minha vida com toda certeza. Porque muitas das vezes ele quer a nossa fidelidade na casa dele. Ele quer que nós aprendemos o caminho, a verdade e a vida. Ele quer que nós aprendemos o andar com Jesus. Porque nós, muitas das vezes, nós temos que andar com Jesus. Nós temos que fazer que nos apóstolos, nem Pedro, andar com Jesus. De repente, ele fala assim, mas Jesus fala assim, e daí Pedro, vocês não vão com eles? Ele falou, Senhor, com quem nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só Deus tem palavra de vida eterna para nós. Só o Senhor tem a palavra que nos ensina o caminho, como andar e como fazer e como agir. Então nós temos que aprender a andar com Jesus. Estar, viver e comungar Jesus em nossas vidas, todo dia em nossas vidas. Assim, Deus começa a operar grandemente em nossas vidas. Aleluia. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Então ele tem uma promessa. A promessa que ele fez na época de Jacó é válida até o dia de hoje. Promessa de bênção, de vitória para as nossas vidas. Promessas de bênção, e Deus prometeu a Jacó. As mesmas promessas continuam para nós hoje aqui na casa do Senhor. Essas promessas vão se cumprir em nossas vidas. Deus não é o filho de homem, nem homem que minta. A palavra dele, ela é viva e ela é eficaz. Ela é verdadeira. Se Deus promete, ele cumpre. Ele realiza. E as promessas de Deus são grandes dentro da Bíblia. Mas tem as promessas, mas também tem uma, depende de nós para que nós possamos alcançar as nossas bênçãos. Lá em Deuteronômio fala, se, é uma pequena palavra, se. Esse se tem um significado muito grande. Se atentamente obedecermos a Deus, nós temos as nossas bênçãos. Se nós não obedecermos a Deus, nós temos as maldições para nossas vidas. Se nós temos na Deuteronômio 28, vocês vão ver. Então, por isso vale a obediência, andar nos caminhos do Senhor, estar vivendo a palavra do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Deus ainda fala: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei e ainda que eu te tomo, que tu me não conheças. Nós não conhecemos Deus de tão grande que Ele é. De tão grande que Ele é. Por pouco você pode analisar o que é transformar água em vinho. Você imagina você com uma tina aqui, eu falar: fulano, põe água aqui, e de repente você fala: tira, vai e sirva. É milagre. Esse Deus é poderoso. De repente tem um homem caído ali, ó, marimbundo ali, ó, não consegue se levantar, 38 anos preso ali, ó, por uma enfermidade ali que não se levantava mais. De repente Deus, Jesus fala: levanta, toma tua cama e anda. Ou de repente aquela mulher lá com 12 anos, com fluxo, essa mulher, para vocês terem uma ideia, com um mês ela, para ela ter morrido. Pelo fluxo de sangue que ela tinha. A duração dela é um mês. Ela passou 12 anos ali esperando pelo milagre dela. Ela gastou dinheiro em tudo. Não deveria ser uma mulher pobre, não. Ela gastou dinheiro em todas as, por onde ela andava, por onde ela passava, nos médicos, por onde ela fosse buscar. Ela gastou tudo que ela tinha. Até que um dia ela ficou sabendo de um homem que curava. Ela foi pela fé dela, falou: de tudo eu já fiz, mas nesse eu sei que se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curada. Porque ela estava vendo um milagre acontecendo no meio do povo. Ela tão somente só tocou nas vestes de Jesus. Agora você para e pensa, a fé dessa mulher, a confiança que ela tinha. Essa mulher era para ser apedrejada ali naquele lugar. E Jesus fala: quem me tocou? A coragem dessa mulher. A mulher fala: sou eu. A coragem dessa mulher. Essa mulher já, ela já podia. Ela, eu creio que ela, pastor, eu creio que ela está se considerando morta. Para ela falar isso. Por quê? Ela falou: é minha última chance. É minha última chance. Não tem mais outra chance. Ou eu toco, seja curada, ou eu morro. Mas de repente levantou mais uma oportunidade em cima dela. Falou assim: agora, se eu falar, eles vão me apedrejar, porque todo mundo sabe. E eu não posso tocar em ninguém. Porque a mulher naquela época não poderia ter contato com o ser humano, porque ela tinha esse fluxo do sangue. E de repente ela fala: foi eu. Falou: vai que a tua fé te salvou. Toca em Jesus nessa noite. Aleluia, Deus. Deus, Ele não mudou e nem vai mudar por causa disso que Ele te chama pelo teu nome hoje. Ele está chamando a cada um aqui nesta noite, porque Ele quer ver um milagre acontecer na tua vida. Ele quer realizar esse milagre na tua vida. E Ele vai fazer. Ele vai, porque eu vejo um povo que se humilha, se coloca e que se apresenta a um Deus vivo. Se apresenta para buscar a face dele, para adorá-lo. Eu contemplo isso. Sabe por que eu contemplo? Poucos, alguns são mais novos, né? Mas eu vejo a fidelidade de muitos aqui. Eu vejo participação nos cultos, algumas vezes que eu tenho visto, vindo. Eu vejo nas reuniões, quando se faz nos lares, a participação, o esforço. Deus gosta das pessoas quando se esforçam. Por causa que diz que ele fala assim: levanta-te. Se levanta, se coloca em pé. Vá, participe, faça a obra do Senhor. É isso que ele quer de você. Eu vou só reler aqui novamente. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês imaginam analise, a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. Vocês imaginam uma bola quando não tem nada. Essa bola não tem praticamente vida, ela está solta assim. De repente, dessa bola começa a ter separação de água, terra seca, tua, né? De repente começa a vir plantas, formar árvores. De repente começa a criar animais, um e outro. De repente Deus começa tudo a formar. Vocês pararam para analisar a formação? Você parou para analisar a tua formação? Que do pó Deus formou ali, ó, aquele boneco, e de repente deu um sopro nas suas narinas e você está em pé aqui hoje? Do nada, Deus faz tudo. Do nada. Do nada, do pó. Do pó da terra, Ele formou o homem. E ainda para confundir a medicina, Ele poderia ter formado a mulher também, não poderia, da pó? E foi lá e tirou uma costela de Adão. Falou, vou te dar uma anestesia aqui, ó. Cléo, dorme aí. Eu... foi lá e tirou uma costela e formou uma mulher. Não vou entrar nesse mérito dessa pregação, sabe? Mas eu estou querendo sim falar o seguinte: que Deus faz o impossível acontecer na tua vida. Aquilo que muitas das vezes fala, eu não consigo, eu não sei, entrega na mão do Senhor. Deus gosta quando nós não conseguimos, nós não podemos, nós não conseguimos fazer. Porque ele fala, agora eu vou agir. Agora, quando nós tentamos, dando com a cara na parede, socando a cara na porta, Deus vai falar assim, vai dando cabeçada. Vai dando a cabeçada. Ele só fica olhando. Eu queria que ele só fica contemplando. Fala, vai dando a cabeçada. Agora, quando você fala, Senhor, com as minhas forças, eu não consigo. Isso é impossível para mim. Isso é impossível. Quando Davi, quanto povo de Israel estava lá com Saul, que vira o gigante ali sendo atormentado aquele tempo todo ali, Davi não viu o impossível ali. Ele sabia que o Deus ia agir naquela vida. Deus ia agir porque o povo, Deus age em favor do seu povo. Deus levantou o pastor aqui, pelo que eu fiquei sabendo, só tinha um membro. Ele viu o impossível acontecer. Ele está vendo as, aqui, ó, impossível, está vendo o impossível acontecer. Porque se não fosse Deus agir na vida de cada um de vocês, ele estaria só com um membro aqui. Mas o impossível está acontecendo. Por que o impossível? Porque o homem muitas vezes ele é rebelde, ele não quer nem saber. Mas Deus faz por onde acontecer para trazer o homem para a presença dele. Isso, muitas das vezes, eu creio que o pastor pensou muito duas, três vezes para falar assim, meu Deus, eu assumi com um membro. A gente pensa, igreja. Você começar um ministério do nada, não é fácil. É difícil. Eu contemplava uma igreja em frente de casa, o pastor pregando, o pastor Valdinelli. Pregava para uma vida sentada na cadeira. Pregava, louvava, tirava oferta, fazia o culto completo para aquela vida. Fazia o culto completo. Eu ficava admirado. Eu chegava, às vezes eu olhava assim e falava, meu Deus. É muita coragem, é muita força, é muita vontade. Para uma vida. Dentro daquele. E você pensa que o salão era pequeno? O salão dava uns 5 desses daqui, mais ou menos. Vocês têm uma ideia, era um terreno inteiro de 10 por 25. O salão da igreja. O púlpito era lá no fundão e o salão todinho na frente. Tinha cadeiras para umas 200 pessoas. Esse pastor foi lá, foi. Eu cheguei a contemplar aquela igreja praticamente cheia. Eles mudaram dali, estão num outro lugar. Mas eu cheguei a contemplar, falei assim, nossa, é... Deus é fiel. Deus ouve a oração de um justo. Deus ouve. Para Deus fazer algo tão grande assim, na nossa avenida ali, ela dá 1000 e poucos metros, 1500 metros. Uma época, eu não sei hoje quanto tem, que depois eu parei, eu falei, eu não vou ficar mais atrás disso não. Tinha 18 igrejas evangélicas. 18. Mas eu louvo a Deus, porque os botecos eram fechados tudo, estavam fechando tudo. É, os botecos estavam fechando tudo. Eu glorificava a Deus, falei assim, amém, mais uma. É mais uma. Porque muitas das vezes, às vezes não estão aqui, mas estão em outra. Ou estão em outro lugar. Deus sabe onde coloca cada pessoa. E se Ele colocou você aqui neste lugar, é porque Deus tem algo para a sua vida aqui. Deus quer te levantar você aqui. Deus quer te fortalecer você aqui. Deus quer te dar a tua bênção aqui. Deus vai te dar a tua bênção. Deus vai te libertar. Aqui, ó, foi uma profecia para a libertação do povo de Israel. E nessa noite é uma libertação que você vai levar para a sua vida. Creia que Deus está te libertando. Deus está te libertando. Porque ali, levantou aquele homem ali, ó. Deus deu essa profecia de 100 anos a diferença ali. Depois Deus levantou ele como um rei para tirar o povo lá, que estava cativo. A Babilônia, para que o povo voltasse para Jerusalém, reconstruísse os muros, reconstruísse tudo ali. Então, saiba de uma coisa: Deus vai reconstruir tudo na tua vida novamente, tudo aquilo que o inimigo tem tomado da sua vida. Confia que Deus ele é poderoso para te restituir. Veja a história de Jó. Veja a história de Jó. É grande, é bonita a história de Jó. Deus restitui tudo em dobro. Tem um versículo aqui que eu não li, ainda vou ler. Destilai vós, céus e destilai-vos. Destilai vós, céus, destas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação e a justiça. Frutifique juntamente. Eu, o Senhor, os criei. Saiba que Deus criou você, te formou para louvor e honra da sua vida. Deus vai abrir os céus para derramar a bênção sobre a sua vida. Vai destilar a bênção, vai destilar a vitória para vocês aqui nesta noite. Saia daqui convicto, confiante naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Às vezes não é o que eu estou falando hoje, mas aquilo que às vezes você recebeu um recado do Senhor no outro dia. Às vezes você está murmurando, está falando, pare de murmurar, não murmure, para você não ficar caminhando no deserto. Entra na presença de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na tua vida. Deus agindo na sua vida, quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Ninguém. Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Você querendo, ninguém vai impedir. Não é seu irmão da direita, não é seu irmão da esquerda, não é teu vizinho, não é teu patrão, ninguém. Deus quer fazer ação na sua vida, quer que você cresça, quer que você se fortaleça, quer que você esteja na presença dele, louvando, exaltando e glorificando a Deus. Não deixe de exaltar esse Deus Todo-Poderoso, porque a esse Deus é a honra e a glória. É o louvor e a adoração. É isso que nós temos que dar a Ele. Está passando por luta, louve a Deus. Está passando por dificuldade, louve a Deus. Glorifica esse teu Deus, porque Ele vai entrar com a tua providência na sua vida, na sua dificuldade. Simplesmente exalte e glorifique a Ele. Ele é galardoador. Ele te dá a bênção. Ele te dá a vitória. Creia, somente creia e confie. Amém? Eu peço para a igreja se colocar em pé.